Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, João Santa Rita convosco nesta segunda-feira, 16 de março. Hoje aqui em Washington, 16 graus centígrados. Vamos estar aqui durante hora e meia. Eu vou estar nos primeiros 30 minutos, onde na produção está o Elvin Sangana, na assistência técnica Skip Sisk. Começamos, como sempre, com as notícias internacionais a esta hora. John Kerry e homólogo iraniano reúnem-se na Suíça. Vladimir Putin reaparece após ausência misteriosa. Primeira meia hora estamos dedicados à Angola. Temos as últimas da situação em Cabinda. Vamos ter o nosso correspondente em linha. As cheias que afetaram Luanda e o Lobito vão também estar em foco. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e de outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais com a Mayra de La Saleta.
O secretário de Estado americano John Kerry e o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano Mohammad Javad Zafari reúnem-se hoje na Suíça em mais uma tentativa de alcançarem um acordo sobre o programa nuclear iraniano. Diplomatas e peritos dos dois lados iniciaram esta última ronda de negociações ontem. As duas partes têm cerca de duas semanas para terminarem as negociações antes de terminar o prazo para se alcançar um acordo geral que assegura que o programa nuclear do Irão é pacífico em troca do levantamento de sanções. John Kerry disse ontem que a maior parte dos obstáculos são agora de natureza política e não técnica.
O presidente sírio Bashar al-Assad diz que espera agora por ações dos Estados Unidos para justificarem as palavras do secretário de Estado John Kerry, que no domingo expressou interesse em negociações com o governo sírio. Assad foi citado pelos meios de informação sírios como tendo dito que uma decisão nesse sentido só poderá ser tomada depois dos Estados Unidos derem passos nesse sentido. No domingo, John Kerry disse que terá que haver negociações para se pôr termo ao conflito na Síria.
O presidente russo Vladimir Putin reapareceu hoje em público depois de rumores de que estaria doente ou morto, ou que teria sido deposto por um golpe palaciano. Putin apareceu aos jornalistas juntamente com o presidente do Quirguistão, Almazbek Atambayev, no Palácio de Petersburgo, antes de os dois líderes manterem conversações. Atambayev apressou-se a dizer que tudo não passava de rumores em relação a Putin e garantiu que andou com o presidente russo e a boa velocidade em torno do palácio. Vladimir Putin não era visto em público desde 5 de março, quando se reuniu com o primeiro-ministro italiano Matteo Renzi em Moscovo e desde então desmarcou várias atividades.
Um painel da ONU criado para investigar a situação na Eritreia diz ter encontrado padrões muito claros de violações dos direitos humanos e de uma total ausência do Estado de Direito no país. O presidente da Comissão de Inquérito das Nações Unidas, Mike Smith, disse hoje ao Conselho de Direitos Humanos da organização em Genebra que a maioria dos eritreus não tem nenhuma esperança para o seu futuro. Smith revelou ainda que a maioria dos eritreus pode esperar a entrar para as Forças Armadas e trabalharem por salários inferiores a 2 dólares por dia. A agência de notícias Reuters informou que o embaixador da Eritreia, Teshfa Mikael Garatu, rejeitou o relatório, dizendo que as informações não são confiáveis e são sensacionalistas.
Forças curdas no Iraque afirmam estar a investigar dois supostos ataques com armas químicas realizados pelo grupo Estado Islâmico no país. Segundo aquelas fontes, os militantes islâmicos usaram gás cloro em Peshmerga. O líder da milícia curda, general Aziz Wezi, disse aos jornalistas que um dos supostos ataques ocorreu no final de dezembro perto da área de Sinjar e outros dois no oeste de Mossul, no final de janeiro. O Conselho de Segurança da região do Kurdistão divulgou um comunicado no sábado em que revela que uma análise do laboratório encontrou vestígios de gás clorino nas amostras de um atentado à bomba realizado entre Mossul e a fronteira com a Síria.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com a situação em Cabinda. O Conselho Provincial da Ordem dos Advogados de Angola considera que a detenção do advogado Arão Tempo no passado sábado é ilegal. Tempo é um dos detidos antes de uma manifestação programada para sábado. Um dos organizadores da manifestação, Marcos Mavungo, também foi detido. Em linha temos o José Manuel. José Manuel, o que é que se passou hoje em relação a estas duas detenções?
Olha, as pessoas continuam detidas e hoje foram presentes ao digno magistrado junto à investigação criminal, onde depois foram remetidos para o Tribunal Provincial de Cabinda. No desenvolvimento deste processo, o Ministério Público entendeu separar os processos, portanto, não obstante ter acusado os dois processos com o mesmo crime. O advogado Arão Bula Tempo ficou com um processo separado do ativista dos direitos humanos Marcos Mavungo. Nos dois processos, portanto, há uma semelhança em termos de acusação. Os dois arguidos foram acusados do crime de sedição nos termos do artigo 179 do Código Penal angolano. Portanto, segundo este crime, aquele que sem atentar contra a segurança interior do Estado se ajuntar em motim ou tumulto ou com ruído empregando violências, ameaças ou injúrias ou tentando invadir qualquer edifício público ou a casa de residência de algum funcionário público para impedir a execução de alguma lei, decreto, regulamento ou ordem legítima da autoridade para constranger, impedir ou perturbar no exercício das suas funções alguma corporação que exerce autoridade pública, magistrado, agente de autoridade ou funcionário público. Ora, em função daquilo que foi o posicionamento da polícia, em conversa com os dois arguidos, quer o presidente do Conselho Provincial Bula Tempo, quer Marcos Mavungo, nenhum deles foi apanhado nessas circunstâncias descritas nos termos deste artigo. Porque Arão Bula Tempo foi detido quando transitava para o Congo Brazzaville, na fronteira do Massape. Ora, naquele local, nós, os advogados, entendemos não ser possível organizar um motim. O mesmo aconteceu com Marcos Mavungo, que foi apanhado na Igreja Imaculada Conceição, em Cabinda. Uhum. Em relação aos dois processos, o processo de Marcos Mavungo será julgado sumariamente. Portanto, hoje foi encaminhado para a unidade penitenciária do IAB. O processo do Arão Bula Tempo, em função de um pronunciamento do Conselho Provincial dos Advogados, o Tribunal entendeu remeter o processo ao pronunciamento de outras autoridades competentes, porque na sequência da detenção do presidente Arão Bula Tempo, este domingo, o Conselho Provincial reuniu-se extraordinariamente, onde tomou uma deliberação exigindo que Arão Tempo, por não ter sido informado da sua detenção das respectivas razões, quer pela Polícia de Investigação Criminal que o deteve, quer pelo magistrado do Ministério Público junto à DPIC, os órgãos competentes deveriam dar mais esclarecimento sobre as verdadeiras motivações desta detenção.
José Manuel, tenho que interromper porque estamos com muito pouco tempo. Eu queria só perguntar uma coisa. Qual é a situação no terreno atualmente? Muito rapidamente.
Bem, hoje de manhã houve, digamos, uma situação não tanto assim de manifestação, mas um grupo de senhoras camponesas dirigiu-se junto à sede do governo para, digamos, questionar as autoridades locais sobre algumas medidas que têm sido aplicadas nas restrições que queixam-se serem vítimas no acesso às lavras e no, nas viaturas que as transportam para os campos. Portanto, na sequência desta, desta posição das camponesas, foram encaminhadas para a sede do partido MPLA, onde foram informados, digamos, das verdadeiras razões deste posicionamento da polícia.
Era o José Manuel em Cabinda e nós continuaremos a acompanhar esta situação. Vamos agora para o Lobito. 5 dias após a tragédia das cheias, que se saldem mais de 70 mortos, há ainda muita gente a viver em casas destruídas e sem os bens de primeira necessidade. O Governo Central disponibilizou 1 milhão de kwanzas, paralelamente ao apoio que resulta da mobilização da sociedade civil, mas os sinistrados dizem que a logística tarda em responder. João Marcos.
Áreas de risco, zona alta da cidade de Lobito, onde se encontram os bairros. Mesmo entre os sobreviventes, há quem se mantém nas chamadas áreas de risco, zona alta da cidade de Lobito, onde se encontram os bairros arrasados pelas chuvas. É um dos indicadores de que o apoio ainda não começou a chegar aos sinistrados. Pede-se comida, roupa e solicita-se um local seguro para tanta gente sem abrigo.
O apoio que queremos mesmo é para comida, roupa e nos apoiar aonde que vão nos meter, porque a área está mal.
A estas lamúrias junta-se o medo de quem sobreviveu, mas que vai rezando para que não mais volte a chover, pelo menos até ao prometido realojamento.
Não, eu tenho medo. Tenho medo, mas não tenho de onde eu ir. O meu problema é este. Há muitos de governos que vieram aqui. Nós estamos à espera só deles, de apoio deles.
De concreto, ainda não receberam nada?
Não, hoje deram-nos umas tigelinhas de sopa e dois e um pão. É só. Não deram mais nada.
Não é isso que vocês estão a precisar nessa
altura? Não. Nós estamos a precisar disso.
Ainda não recebemos nenhuma. Hoje, aconteceu isso quarta-feira, só hoje fomos apoiados com 2 tigelas de sopa. Sinceramente, é incrível.
No dia seguinte à tragédia, o governo de Benguela começou a definir áreas para a construção de casas seguras e com alguma comodidade.
Continuamos a ter muitas casas nas zonas, em zonas críticas e que vamos a meio do mês de março. Pode haver outras enxurradas. Então temos que tomar mesmo medidas fortes no sentido de proteger as populações, as zonas mais seguras.
O momento não é para indicar culpados, disse o administrador do Lobito, Amaro Ricardo. Mas não haverá culpa de quem deveria ter trabalhado na criação de um plano diretor municipal, a partir do qual seriam identificadas as áreas de risco?
O Lobito já há bastante tempo que devia ter um plano diretor de drenagem urbana. Para quê? Para onde seriam identificadas as linhas de água, as linhas de drenagem do município, assim como outros planos mais, como planos, por exemplo, as cartas que indicassem, por exemplo, claramente onde estão situadas as zonas de risco, por exemplo.
A sugestão do arquiteto Felisberto Amado no rescaldo dos estragos causados pelas chuvas. João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Luanda foi também afetada pelas recentes chuvas. O Coque Mukuta foi falar com um perito que apela à intervenção dos governos provinciais e do Ministério do Ambiente para impedir os desastres.
Falta de saneamento básico nas estradas e nas principais valas de drenagens, assim como o não acabamento das vias para a evacuação das águas em Luanda, estão na base das principais causas das inundações na capital angolana. A opinião é do arquiteto Ilídio Gaio.
Uma vez que algumas valas de drenagem em Luanda se encontrarem destruídas com resíduos sólidos e também uma vez que está também um processo de uma sensibilização e consciencialização física das pessoas e não depositarem resíduos sólidos nas valas de drenagem, também faça alguma inoperância de algumas operadoras de recolha dos resíduos sólidos, mas torna as valas de drenagem, as que existem, obstruídas e as que estão em curso também inoperantes. Não há drenagem insuficiente nas zonas onde a declividade é insuficiente, nas zonas mais planas, tendem a inundar.
Ilídio Gaio afirma ainda que tem acompanhado as inundações em diversos pontos do país e, por isso, faz um apelo urgente para a intervenção do Ministério do Ambiente e dos governos provinciais para manterem limpas as drenagens de água que possibilitam o escoamento das mesmas. Aquele arquiteto disse ainda que só as estruturas governamentais não basta para enfrentar este problema. Por isso, defende iniciativas que sensibilizem as populações a não inviabilizarem as valas de drenagem.
Também insistir na sensibilização dos munícipes para não visitarem solos nas valas de drenagem. Isso é um processo contínuo de conscientização e sensibilização das pessoas.
O cenário repete-se todos os anos, com ruas e estradas intransitáveis, buracos e charcos, além de perda de vidas. Luanda, Lunda e Benguela registram vítimas mortais, com realce para a cidade do Lobito, onde houve mais de 70 mortos. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
E agora uma notícia aqui empresarial. Um grupo de empresários, do qual faz parte Velvicha José dos Santos, Xizé, filha do presidente Eduardo dos Santos, constituiu no dia 12 de março uma sociedade anónima denominada Banco Prestígio, cujo capital social é equivalente a cerca de 25 milhões e meio de dólares. A administração do Banco Prestígio, que tem a sua sede social em Luanda, será exercida por um conselho de administração composto por um número ímpar, no mínimo 3 e no máximo 9 membros residentes, eleitos pela Assembleia Geral de entre acionistas ou estranhos. Portanto, filha do presidente Eduardo dos Santos vai entrar no negócio dos bancos. E agora vamos falar do conflito dentro da FNLA, que recentemente provocou confrontos em Luanda, que resultaram num morto e que não está sanado esse conflito. Do IJ chega-nos a notícia que apoiantes de Ngola Kabange invadiram a sede do Comitê Provincial da ala de Lucas Ngonda, de onde teriam retirado vários bens e todos os símbolos da FNLA. Muniz Francisco.
O secretário provincial da ala seguidor de Ngola Kabange, Pinto Luvamba, justificou que as causas que motivaram os seus militantes a agirem de tal maneira trata-se da falta de união no seio do partido, que é a principal crise política que a FNLA tem vindo a vivenciar desde a tomada de posse do atual líder Lucas Ben Ngonda, reconhecido pelos órgãos da soberania angolana.
Segundo o ato que aconteceu em Luanda, de matar os elementos-chave do partido, fundadores, então os militantes têm que tomar medidas de invadir, que não podem ver duas bandeiras de luz. E antes de nós fazer isso, quando partimos para Luanda, tínhamos feito uma carta diretamente do governador e comandante da polícia. Nós dissemos assim: nós não vamos atumbar a segurança pública, está aqui, é nossa. Mas que sim, todos aqueles que querem impor contra a vontade dos outros, nós vamos tomar medidas. Aqui não houve pancadaria, mas tiraram a bandeira. Quem da FNLA tem que estar num partido legal, tem que estar unido com os outros, não levar qualquer espécie de dizer que sou eu doutor, sou eu engenheiro. Não, nós não queremos confusão a ninguém. Vamos na conciliação nacional para fazer o congresso. Já pedimos, não sei, mais que 20 vezes.
O secretário provincial da ala legítima, Joaquim Afonso, condenou a tal atitude, defendendo que a unidade no seio do partido da FNLA não é assunto para ser resolvido apenas na província. Segundo Joaquim Afonso, o problema da unidade na FNLA é do âmbito nacional.
Esta é incompreensão das pessoas. Porque não é o IJ que tem que restabelecer a união. Este problema da união é ao nível nacional. E quem não quer a união? A parte do senhor Ngola Kabange, não é do senhor Lucas Mbeng Ngonda. Ele tem os braços abertos para receber toda a gente.
O secretário legítimo da FNLA acusou os invasores de terem sabotado os seus bens pessoais e revelou que está a ser alvo de perseguição por parte dos seguidores de Ngola Kabange no IJ.
Retiraram as cadeiras todas, retiraram as mesas todas, retiraram 120 mil kwanzas de dinheiro que se destinava aos membros que deviam ir ao Congresso, retiraram arca, retiraram máquina de lavar.
Segundo o responsável, diz que já foi feita uma comparticipação na polícia para tomar peito da situação. Luiz para a Voz da América, Muniz Francisco.
Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos em onda média 1530, onda curta 13630, 15720. E não se esqueça, as nossas peças e notícias, reportagens, estão na internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O presidente da UNITA, Isaías Chamacuva, afirmou que o seu partido está a preparar técnicos para impedir o que considera ser de uma fraude tecnológica que o partido no poder, o MPLA, estaria a montar para as eleições de 2017. Chamacuva falava ontem numa conferência de imprensa no UAMBO a propósito dos 49 anos da fundação do Partido do Galo Negro. Manuel José.
15 dias depois de um périplo pelo interior do país que culminou no Ambo, na celebração dos 49 anos desde a fundação da UNITA, o líder do Galo Negro, Isaías Chamacuva, afirmou que
não vamos aceitar mais estas fraudes. Não vamos!
E para materialização deste desejo, Isaías Chamacuva assegura que
nós temos também necessidade, e já começamos a trabalhar neste sentido, de reunir técnicos, porque se os outros têm técnicos que preparam essa fraude tecnológica, afinal nós temos de também lançar mão aos técnicos angolanos e que têm conhecimentos suficientes para poderem ajudar a desmontar as manobras que estão a ser preparadas.
Quanto aos casos de intolerância política verificados na Lunda Norte e em Benguela, o presidente da UNITA considera serem orientados pelo topo do partido no poder e justifica a sua acusação.
O partido no poder não consegue governar numa situação de paz. Então precisa de arranjar sempre esses conflitos para depois ter justificações a dar. Não, isso porque a UNITA começou a guerra e tal, é por isso que o país está assim. Não é verdade. O país está assim por causa da incompetência daqueles que o dirigem.
Em relação ao ato central da celebração dos 49 anos da UNITA, Chamacuva pensa que
o ato de ontem passou uma mensagem clara da necessidade do povo mudar o nosso regime, o regime que governa o nosso país.
A partir do Ambo para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, vamos começar hoje com o futebol europeu e começamos em Portugal, onde não há qualquer mudança no topo do campeonato. O Porto venceu dificilmente o Arouca em casa por 1-0, jogando a maior parte da partida com 10 jogadores. Mantém-se a 4 pontos do líder, o Benfica. Benfica, que venceu o Sporting de Braga por 2-0, ultrapassando assim um dos grandes obstáculos na corrida para a revalidação do seu título. O treinador do Benfica é Jorge Jesus.
Aquilo que nós temos tentado e vamos tentar fazer até ao fim é pensar como temos feito até agora. Ou seja, estás em primeiro, tens de defender essa posição. Como é que a podes defender? Como tens feito até aqui? Jogando para ganhar, com a pressão sempre de ganhar, porque nós não sabemos trabalhar de outra maneira. E, portanto, isto vai ser até ao fim, penso eu. Que se vai o Benfica perder pontos e vai o Porto, eu gostava que o Benfica não perdesse, né? Mas eu acredito que tanto o Porto como o Benfica podem perder pontos até ao fim.
Filosofia de JJ Jorge Jesus. O Sporting bateu dificilmente o Marítimo por 1-0 e graças à derrota do Sporting de Braga frente ao Benfica, está isolado no terceiro lugar com mais 7 pontos que o Braga em quarto. O Sporting está a 8 pontos do Porto e a 12 do Benfica. E a partir daqui, o que é que diz o treinador dos Leões, Marco Silva?
Nós temos que nos preocupar é com os nossos jogos, com os pontos que temos que somar.
Na vizinha Espanha, tudo lá mesma. Real Madrid ganhou em casa contra o Levante, 2-0, dois golos de Gareth Bale. Barcelona bateu o Eibar, 2-0, dois golos de Lionel Messi. La Pulga, grande jogo. Barcelona mantém-se no topo com um ponto de vantagem sobre o Real. O atual campeão, o Atlético Madrid, empatou e caiu para o quarto lugar, ocupado pelo Valência, com mais um ponto que os atuais campeões. Atlético está a 9 pontos do Barça e a 8 do Real. Em Inglaterra, o atual campeão, Manchester City, também não vai nada bem. Perdeu com o Burnley por 1-0, mas o Chelsea não soube aproveitar a oportunidade de aumentar para 8 pontos a vantagem sobre o City. Chelsea, né, empatou em casa com o Southampton a uma bola. Tem 6 pontos de vantagem sobre o Manchester City, que agora tem o Arsenal em perseguição com menos 1 ponto e o Manchester United com menos 2. Luta pelo segundo lugar, renhida. Na Alemanha, a Bayern de Munique soma e segue 4-0 ao Werder Bremen. Continua com 11 pontos de vantagem sobre o Wolfsburg, que também ganhou. Em Itália, Juventus, líder e tricampeão, colocou-se provisoriamente com 14 pontos de vantagem sobre o Roma, que joga hoje. Juventus bateu Palermo 1-0. Iniciou-se este fim de semana o Campeonato do Mundo de Automobilismo de Fórmula 1 com o Grande Prémio da Austrália. O britânico Lewis Hamilton venceu e a Mercedes teve dobradinha, pois em segundo ficou o seu colega de equipa, o alemão Nico Rosberg. Outro alemão, Sebastian Vettel, ficou em terceiro na sua estreia pela Ferrari. Basquetebol americano, jogos de ontem. Oklahoma 109, Chicago 100. Cleveland foi até Orlando ganhar 123-108. O Portland também viajou, também ganhou, foi a Toronto e bateu a equipa local 113-97. Phoenix 102, Nova York Knicks 89. Houston foi até Los Angeles bater o Clippers 198. Denver foi até Nova Orleans ganhar 118-111. Santo Antônio 123, Minnesota 97. E o Atlanta foi até Los Angeles e ganhou, bateu o Lakers 91-86. Esta é a Voz da América. O microfone está convosco João Santa Rita. Vamos para Moçambique, onde a Renamo submeteu ao Parlamento a sua proposta sobre regiões autónomas, o que é visto por analistas como uma vitória para os moçambicanos, no sentido que isso poderá travar a espiral de um discurso incendiário que o líder da Renamo, Afonso de Lhacama, vem desenvolvendo. Com efeito, a proposta da Renamo já faz parte da agenda da próxima sessão da Assembleia da República, a iniciar-se no dia 31 deste mês em Maputo. Ramos Miguel.
Com efeito, a proposta da Renamo já faz parte da agenda da próxima sessão da Assembleia da República, a iniciar-se no dia 31 deste mês em Maputo. Para o jurista Tomás Vera Mário, isto constitui uma vitória dos moçambicanos, particularmente do presidente Filipe Nyusi.
Ele conseguiu uma vitória, que foi travar a espiral de um discurso incendiário que Afonso Lhacama vinha desenvolvendo no país, até com um discurso muito violento de que já não faremos qualquer guerrilha nas províncias, será em Maputo, e prometer às populações que já na próxima semana vamos governar onde nós ganhamos. O presidente Nyusi sentiu que era preciso travar essa espiral. Conseguiu travar, convencendo o presidente da Renamo a ir ao Parlamento. Isso foi uma grande vitória do presidente Nyusi. Agora, como é que isso se vai manter? É uma questão muito complicada de responder. De qualquer modo, acho que a primeira resposta, repito, há de aparecer quando nós pudermos ter nas mãos o presidente da Renamo.
Mas o presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, Raul Domingos, lamenta o fato de, antes do documento ser apresentado, ter sido questionada a sua pertinência.
Nós todos vimos e assistimos que se fizeram ao terreno para dizer que não vamos aceitar as regiões ou províncias autónomas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Esta era a reportagem do Ramos Miguel no Maputo. O Ramos Miguel vai voltar aqui na segunda meia hora, quando iremos ter mais reportagens sobre Moçambique. Vamos falar sobre a sessão parlamentar que se avizinha e também de declarações, de certo modo, controversas do líder da Renamo, Afonso de Lhacama. Isso dentro de aproximadamente um minuto, quando entrar aqui de serviço o Álvaro Lugero de Andrade. É ele que vai apresentar a segunda meia hora. Ele vai estar também aqui para apresentar a terceira meia hora, em que Angola vai voltar a estar em foco, e nós chamamos já a atenção dos nossos ouvintes, portanto, para essa segunda e terceira meia hora da programação da Voz da América. Eu, João Santa Rita, e todos os correspondentes que estiveram de serviço em Angola, despedimos-nos dos ouvintes. Até amanhã. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, hoje 16 de março. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos em qualquer lugar do mundo através da nossa página voaportugues.com e ainda no telemóvel m.portugues.com. Igualmente pode visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram em referência voaportugues. E também pode comunicar-se connosco no WhatsApp através do nosso número 1908-652-4584. Ao microfone na próxima hora, Álvaro Lúcio de Andrade, na produção Elvin Sangano e Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade: Estados Unidos e Irão voltam a reunir-se em Genebra para discutir acordo nuclear. Presidente sírio Bashar al-Assad diz esperar ações dos Estados Unidos depois de ontem o secretário de Estado John Kerry ter admitido negociações entre os dois países. Painel das Nações Unidas diz que violações dos direitos humanos continuam na Eritreia e não há Estado de Direito.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Voz da América, vamos então às notícias. Agora em Moçambique, o projeto das autarquias provinciais, anunciado há muito pelo presidente da Câmara, da Renamo, foi já entregue à Assembleia da República e está inscrito para ser debatido na sessão legislativa que tem início a 31 de março. O anteprojeto foi submetido horas antes do início da primeira sessão ordinária da Comissão Permanente, que reuniu-se esta segunda-feira para analisar a agenda da primeira sessão ordinária da 8ª legislatura do Parlamento Moçambicano, que tem início no último dia deste mês. William Apote esteve aí e tem a reportagem.
Foi em mais uma ronda de diálogo que o governo lançou a denúncia. Segundo José Pacheco, chefe da delegação governamental, a Renamo movimentou os seus homens para 3 novas posições do sul do país, violando assim o acordo de cessação das hostilidades.
A partir do dia 7 de fevereiro do corrente ano de 2015, uma parte deste grupo de homens armados movimentou-se e fixou base em Xisanyane, localidade de Tsemane, no distrito de Finhaloro, província de Inhambane, onde permanecem até este momento. Ainda no dia 26 de fevereiro do corrente ano de 2015, uma parte desse grupo movimentou-se de Xisanyane e fixou a base em Comane, no distrito de Xigubo, na província de Gaza, onde permanecem até este momento.
A Renamo não quis comentar a acusação, alegando que não foi matéria da sessão do diálogo.
Nós, esta informação foi a última hora trazida pelo governo e não foi debatida. E esperamos que o governo, como disse, traria um documento e veremos quando o documento estiver ao nosso lado ou tivermos um documento para poder o apreciar e ver o que é necessário fazer.
Bom, como acabaram de ver, houve aqui uma troca de notícias. Aí está a denúncia então feita pelo governo e a resposta da Renamo. No entanto, a notícia que marca também o dia hoje em Moçambique é, como dizia anteriormente, a apresentação ao Parlamento da proposta da Renamo sobre as regiões autónomas, que é vista por analistas como, já agora, uma vitória para os moçambicanos. O documento chama-se Projeto das Autarquias Provinciais e vai ser analisado a partir do dia 31 de março na Assembleia da República. Entretanto, também há informações de que analistas consideram que o presidente Filipe Nyusi esteve bem ao avançar com a proposta, a pedir da Câmara que avançasse com a proposta para o Parlamento. Assim deu tempo para se conhecer esta proposta da Renamo, que agora vai ser analisada. O Ramos Miguel tem reações e também análises desta proposta, hoje já aceita na Assembleia da República.
Com efeito, a proposta da Renamo já faz parte da agenda da próxima sessão da Assembleia da República, a iniciar-se no dia 31 deste mês em Maputo. Para o jurista Tomás Vera Mário, isto constitui uma vitória dos moçambicanos, particularmente do presidente Filipe Nyusi.
Ele conseguiu uma vitória, que foi travar a espiral de um discurso incendiário que Afonso da Cama vinha desenvolvendo no país, até com um discurso muito violento de que já não faremos qualquer guerrilha nas províncias, será em Maputo, e prometer às populações que já na próxima semana vamos governar onde nós ganhamos. O presidente News sentiu que era preciso travar essa espiral. Conseguiu travar, convencendo o presidente da RENAMO a ir ao parlamento. Isso foi uma grande vitória do presidente News. Agora, como é que isso se vai manter? É uma questão muito complicada de responder. De qualquer modo, acho que a primeira resposta, repito, há de aparecer quando nós pudermos ter nas mãos o processo da RENAMO.
Mas o presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, Raul Domingos, lamenta o fato de, antes do documento ser apresentado, ter sido questionada a sua pertinência.
Nós todos vimos e assistimos que se fizeram ao terreno para dizer que não vamos aceitar as regiões ou províncias autónomas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Ainda continuamos com mais notícias de Moçambique e também em torno de declarações do presidente da RENAMO, Afonso de Lacama, que este fim de semana, em Sofala, diz que vai colocar pessoas com capacidade de administração e afastar as que são da Frelimo, lá onde o seu partido for poder depois da criação das regiões autónomas. Num comício popular, Lacama reiterou a sua intenção de governar as províncias, onde foi vencedor nas eleições de outubro de 2014.
Todos eles que são bons e têm capacidade serão recrutados por nós. Estão a ouvir? Para serem quadros técnicos na administração da RENAMO. Isto tudo, a administração, o marimbo e tudo, vamos colocar um homem próprio, canxixe, tudo, caia, gorongosa, xibabava e tudo. Os da Frelimo todos vamos desmontar tudo.
Entretanto, apesar de dizer que não voltará à guerra, o líder da RENAMO foi contundente ao ameaçar o poder em Maputo, caso, como diz, for provocado.
Mas se eles vierem de novo provocar, a porrada já não será aqui em Estadio, nem aqui em Marinho, nem aqui em Amitano, nem aqui em Pio. Vamos dar porrada lá em Maputo.
Era o presidente da RENAMO, Afonso de Lacama, neste fim de semana em Sofala. Na Guiné-Bissau, os estudantes da Universidade Lusófona exigem a demissão da ministra da Educação Nacional em consequência da decisão do governo em mandar suspender 3 cursos naquela instituição universitária privada. A medida foi hoje alvo de ataques durante uma manifestação promovida pelos estudantes ao longo da avenida principal da capital sob um expressivo cordão policial. A reportagem do correspondente da Voz da América em Bissau, Lassana Kassama.
São estudantes da Universidade Privada Lusófona da Guiné que hoje saíram às ruas da capital guineense para exigir a demissão da Ministra da Educação Nacional e de todos os responsáveis ligados ao ensino superior. Mantém o braço de ferro entre a reitoria desta universidade e a tutela governamental. Coordenou o encerramento de 3 cursos, nomeadamente de Direito, da Enfermagem Superior e Engenharia Informática, alegando falta de condições materiais e científicas. Um argumento que a Universidade alega ser falso, afirmando que a decisão está carregada de má-fé por parte da Ministra da Educação. E hoje, os estudantes decidiram soltar a voz para sublinhar que tudo não passa de uma campanha de difamação contra a Universidade Lusófona da Guiné, com o propósito de potenciar a estatal, Amílcar Cabral. Durante a marcha, centenas de estudantes, no universo de cerca de 5 mil alunos, percorreram a avenida principal da capital guineense. Não foram recebidos na sede do governo, mas foram acolhidos na Assembleia Nacional Popular e na Presidência da República. Justamente, foi na Presidência da República que expuseram a pretensão de ver a Ministra da Educação Nacional fora do governo. Julião Biagué é presidente da Associação Académica da Universidade Lusófona da Guiné.
Revogação do despacho imediatamente, exoneração da Ministra da Educação, Secretário de Estado do Ensino Superior, Diretor-Geral do Ensino Superior, respeito pela dignidade dos estudantes da Universidade Lusófona e todos os seus quadros.
Prometem ainda sair à rua até que as suas exigências estejam atendidas. E já no dia 25 de março próximo, dia em que se vai ter lugar a tão falada e esperada mesa redonda em Bruxelas, irão à sede da União Europeia para testemunhar a situação.
É uma instituição
que para aquela data terá que reunir os nossos governantes a pedido de um certo montante de financiamento. O problema não está é que vamos pôr em causa, mas devemos resolver os nossos problemas. As roupas sujas devem ser lavadas em casa para depois partirmos para outra comunidade nesse sentido.
O olhar atento sobre o desenrolar da situação tem o presidente do partido na oposição, Movimento Patriótico, José Paulo Semedo, para quem o Estado deve analisar cautelosamente o interesse dos restaurantes. Em gesto de solidariedade, esteve na marcha, onde ouviu a preocupação dos restaurantes.
Se alguma coisa não tiver a funcionar bem, o Estado tem a obrigação de se identificar com a instituição à procura de solução, não tanto por causa da instituição, mas por causa dos alunos, que o Estado é parte do problema quando outorgou as competências a esta instituição de ensino para funcionar e agora, obrigatoriamente, este Estado, porque o governo é continuidade, deve fazer parte da solução, não limitando pura e simplesmente a extinguir os cursos que foram aqui designados.
Mas o Ministério da Educação Nacional mantém a posição de encerrar os tais cursos e outros centros de formação, que disse não reuniram condições para continuar a funcionar. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, desde Bissau e cruzando o Atlântico, chegando ao Brasil. Também houve manifestações, mas ontem foi um dia de protestos contra o governo de Dilma Rousseff e a corrupção no país e no exterior do país também. Houve manifestações. Cerca de 2 milhões de brasileiros serão às ruas e o governo anunciou medidas contra a corrupção. Maria Cláudia dos Santos, desde Belo Horizonte, tem os detalhes.
Nas ruas de capitais como Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e principalmente São Paulo, os brasileiros pediram o fim da corrupção, reforma política. Parte da multidão deixou claro o desejo de que a presidente deixe o poder e teve até quem defendesse intervenção militar no Brasil. De forma geral e em comum, o que pode ser observado é que os brasileiros estão insatisfeitos com o governo da petista.
Porque eu quero o meu orgulho de volta. Eu cansei de ter que falar que eu ando com vergonha de ser brasileiro. Eu nasci, cresci, fui educado, ouvindo que eu tinha que ter orgulho de ser brasileiro. E esse governo tirou esse orgulho de mim.
Porque eu quero um futuro melhor para os meus filhos. E eu acho que esse partido que está aí roubou a esperança de um povo.
Não, foi o ato mais belo da história do povo brasileiro. O povo sozinho se organizou. Saiu às ruas, sem controle de nenhum partido político, sem atender a nenhum interesse espúrio de algum político, e saiu para exigir honestidade na administração do recurso público. Nós somos um dos países que mais pagam impostos no mundo, e o serviço público é péssimo. Péssimo porque tiram bilhões, atenção, bilhões e bilhões de dinheiro dos cofres públicos para enriquecer os políticos e para alimentar o projeto de poder, que não é só no Brasil, mas é um projeto de poder para a América Latina, que é a implementação do bolivarianismo.
Somando os números de manifestantes em todas as cidades brasileiras, a Polícia Militar calcula que mais de 1 milhão de pessoas foram às ruas nesse domingo. O cientista político Malco Camargos confirma que esse número de pessoas nas manifestações realmente surpreendeu o governo brasileiro. O analista político explica como fica a situação da presidente Dilma Rousseff a partir de agora e já com previsões de novas manifestações contra o governo.
A presidente Dilma já está com dificuldade na relação com o legislativo. Tem sofrido derrotas significativas na relação com aquela casa. Agora, a presidente Dilma passa a ter mais dificuldade também para relacionar com a população. Não quer dizer que tudo está perdido para ela. Ela ainda tem a seu favor a falta de questões legais que justifiquem a sua saída até o momento. Caso isso apareça, é importante dizer que provavelmente as pessoas que estiveram nas ruas no dia 13 também estarão juntos com os que estiveram no dia 15. Ou seja, há uma pauta que é clara para este país. Quem estava na rua está buscando a diminuição da corrupção e para que isso aconteça é fundamental que nós tenhamos mesmo a reforma política e também um outro fator que não está dito, nem por quem esteve um dia nem para o outro, uma maior proximidade entre os interesses dos representantes daqueles que são representados.
O especialista avalia ainda a resposta dada pelo governo federal às manifestações por meio de entrevistas de ministros noite passada e nesta segunda-feira.
Um conjunto de medidas que serão lançadas para combater a corrupção e também para um apoio à reforma política com ênfase ao fim do financiamento de campanhas eleitorais por empresas. Acontece que essa resposta dada no dia 15, ou seja, depois das manifestações, depois do volume de pessoas nas ruas, não condiz com a expectativa daqueles que estavam presentes nas manifestações. Eles não queriam políticas públicas, não queriam alternância de políticas públicas, queriam sim alternância de poder.
Repórter Maria Cláudia Santos.
Esta é a Voz da América, transmitida em português desde Washington. São neste momento 13 horas e 45 minutos. Aos microfones Álvaro Lugier Andrade, e falemos agora de uma notícia que começa a marcar a atualidade. O secretário de Estado americano John Kerry disse ontem que os Estados Unidos estão a trabalhar para que se reinicie um processo diplomático que leve ao fim do conflito na Síria, e admitiu que os Estados Unidos poderão negociar com o regime de Assad, de Bashar al-Assad, que já disse que espera agora ações do governo americano. João Santa Rita traz-nos esta notícia.
John Kerry disse que todos concordam que não pode haver uma solução militar para o conflito na Síria, pelo que está a decorrer uma iniciativa para levar o regime do presidente Bashar al-Assad à mesa das negociações. O último esforço para negociações foi patrocinado pela Rússia em janeiro, mas o principal grupo da oposição, a Coligação Nacional Síria, recusou-se a participar. Kerry disse que qualquer negociação tem que envolver o presidente Assad, mas mais tarde uma porta-voz do Departamento de Estado clarificou que isto não significa ter havido uma mudança de posição dos Estados Unidos, que têm insistido que Bashar al-Assad deve abandonar o poder. O analista de questões do Médio Oriente, Ian Lustig, da Universidade da Pensilvânia, acredita que as facções em luta poderão estar mais próximas do que nunca de um acordo político, mas avisa que a Síria poderá não voltar a ser geograficamente o que era.
Muitas das opções que muitos dos participantes na luta pensaram ser possíveis já não são mencionadas. Por exemplo, ninguém imagina mais a ideia de que Assad irá abandonar o poder após negociações para esse efeito. Podemos assim dizer que algo foi alcançado, porque há algumas das chamadas soluções que agora parecem impossíveis de ser aplicadas. Contudo, acho que não estamos mais próximos de um processo que levará ao restabelecimento do Estado sírio, o território que tem sido tradicionalmente governado por Damasco.
Eram palavras do analista Ian Lustig. Outro analista de questões do Médio Oriente, Jonathan Eidelman, da Universidade de Denver, afirma que as facções curdas, sunitas e xiitas que estão a surgir neste conflito refletem a rejeição do acordo Sykes-Picot de 1916, que definiu as então zonas de influência da Inglaterra e França no antigo Império Otomano.
O que está a acontecer é muito possivelmente um modelo para aquilo que se poderá passar no Iraque, uma divisão do país em zonas sunitas, xiitas e curdas. Isso é voltar atrás 90 ou 100 anos ao acordo Sykes-Picot, finalizado durante a Primeira Guerra Mundial. Foi aí que as potências coloniais decidiram onde seriam as fronteiras das terras árabes do Império Otomano. De um modo horrível, esses povos estão a decidir que não querem ser parte da Síria, exceto no que diz respeito aos alauitas e alguns cristãos. Essas duas comunidades apoiam, por esmagadora maioria, Bashar al-Assad, mas não são a maioria da população.
Eram palavras do analista Jonathan Eidelman, da Universidade de Denver.
Continuamos aqui nesta segunda-feira, 16 de março, na Voz da América. Vamos agora falar de um número de centros africanos que fugiu para o vizinho de Camarões e que começa a descer de forma até um pouco drástica. Indicador de que a violência pode estar a diminuir na República Centro-Africana, mas muitos refugiados nos Camarões recusam a voltar para casa, receando a pobreza, a fome e ter de reconstruir a sua vida num futuro incerto. A reportagem a partir da República Centro-Africana é aqui apresentada na redação pela nossa colega Mayra de La Salette.
Najat Rochdi, uma coordenadora das Nações Unidas nos Camarões, diz que a última grande vaga de refugiados centro-africanos para os Camarões foi em fevereiro, na sequência da onda de violência entre pastores e agricultores, que criou 50 mil deslocados. Mas ela diz que os números terão reduzido ainda antes disso.
As consequências da crise centro-africana e o fluxo absolutamente importante.
Najat diz que o influxo de refugiados centro-africanos reduziu devido a todas as ajudas das agências das Nações Unidas e da assistência do governo dos Camarões, bem como dos doadores internacionais que foram capazes de conter a crise humanitária. Zambala Noezo, um barbeiro de 52 anos, estava no grupo dos que chegaram no último mês aos Camarões. Diz que deixou a cidade de Bria, no norte da República Centro-Africana, quando os soldados intervieram para acabar com a violência entre pastores e agricultores e a vida tornou-se insuportável.
Nós somos realmente très heureux, nós somos em pé. Como tout à l'heure, c'est un bœuf que lui-même il a engraissé.
Zambala diz que encontrou felicidade e paz nos Camarões. Aqueles que estiveram mais tempo nos Camarões dizem que estão melhor lá do que em casa. É o caso de Mama Ruifa, de 40 anos, veio para Gado Badzere, um dos maiores campos de refugiados, há um ano. Diz que perdeu tudo na República Centro-Africana e não está a pensar em voltar ao seu país. Ela conta que ainda tem mais memórias de como o marido, o cunhado e as duas filhas foram mortos à sua frente e toda a sua propriedade foi destruída. Ela prefere vender feijão e sementes para cuidar da sua única filha que sobrou. Mas a vida como refugiado é muito difícil. Zambala Noezo, por exemplo, refere que o acesso aos cuidados básicos de saúde não é fácil. Paralelamente, existem outras reclamações. Os homens refugiados dizem que é dada mais atenção às mulheres e às crianças. Ana Njob, da Cruz Vermelha dos Camarões, diz que há mais mulheres e crianças com necessidades.
Lá onde nós podemos falar de diferença é ao nível, por exemplo, da especificidade.
Ela diz que, embora não haja discriminação entre homens e mulheres, quando se trata de responder às necessidades de saúde, eles não podem permitir que mulheres grávidas e a amamentar façam trabalho pesado. Segundo a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, cerca de 900 mil pessoas foram deslocadas depois da violência ter rebentado em 2013 na República Centro-Africana, quando um golpe de Estado provocou o derramamento de sangue sectário. Cerca de metade dos deslocados vivem agora entre os Camarões, Chad e República Democrática do Congo e República do Congo, muitos em condições muito precárias.
Esta é a Voz da América, transmitir de Washington, 13 horas e 52 minutos. Vamos agora à informação desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar hoje com o futebol europeu e começamos em Portugal, onde não há qualquer mudança no topo do campeonato. O Porto venceu dificilmente o Arouca em casa por 1-0, jogando a maior parte da partida com 10 jogadores. Mantém-se a 4 pontos do líder, o Benfica. Benfica, que venceu o Sporting de Braga por 2-0, ultrapassando assim um dos grandes obstáculos na corrida para a revalidação do seu título. O treinador do Benfica é Jorge Jesus.
Aquilo que nós temos tentado e vamos tentar fazer até ao fim é pensar como temos feito até agora. Ou seja, estás em primeiro, tens de defender essa posição. Como é que a podes defender? Como tens feito até aqui? Jogando para ganhar, com a pressão sempre de ganhar, porque nós não sabemos trabalhar de outra maneira. E, portanto, isto vai ser até ao fim, penso eu. Que se vai o Benfica perder pontos e vai o Porto, eu gostava que o Benfica não perdesse, né? Mas eu acredito que tanto o Porto como o Benfica podem perder pontos até ao fim.
Filosofia de JJ Jorge Jesus. O Sporting bateu dificilmente o Marítimo por 1-0 e graças à derrota do Sporting de Braga frente ao Benfica, está isolado no terceiro lugar com mais 7 pontos que o Braga em quarto. O Sporting está a 8 pontos do Porto e a 12 do Benfica. E a partir daqui, o que é que diz o treinador dos Leões, Marco Silva?
Nós temos que nos preocupar é com os nossos jogos, com os pontos que temos que somar.
Na vizinha Espanha, tudo lá mesma. Real Madrid ganhou em casa contra o Levante, 2-0, dois golos de Gareth Bale. Barcelona bateu o Eibar, 2-0, dois golos de Lionel Messi. La Pulga, grande jogo. Barcelona mantém-se no topo com um ponto de vantagem sobre o Real. O atual campeão, o Atlético Madrid, empatou e caiu para o quarto lugar, ocupado pelo Valência, com mais um ponto que os atuais campeões. Atlético está a 9 pontos do Barça e a 8 do Real. Em Inglaterra, o atual campeão, Manchester City, também não vai nada bem. Perdeu com o Burnley por 1-0, mas o Chelsea não soube aproveitar a oportunidade de aumentar para 8 pontos a vantagem sobre o City. Chelsea, né, empatou em casa com o Southampton a uma bola. Tem 6 pontos de vantagem sobre o Manchester City, que agora tem o Arsenal em perseguição com menos um ponto e o Manchester United com menos dois. Luta pelo segundo lugar, renhida. Na Alemanha, a Bayern de Munique soma e segue 4-0 ao Werder Bremen, continua com 11 pontos de vantagem sobre o Wolfsburg, que também ganhou. Em Itália, Juventus, líder e tricampeão, colocou-se provisoriamente com 14 pontos de vantagem sobre o Roma, que joga hoje. Juventus bateu o Palermo 1-0. Iniciou-se este fim de semana o Campeonato do Mundo de Automobilismo de Fórmula 1 com o Grande Prémio da Austrália. O britânico Lewis Hamilton venceu e a Mercedes teve dobradinha, pois em segundo ficou o seu colega de equipa, o alemão Nico Rosberg. Outro alemão, Sebastian Vettel, ficou em terceiro na sua estreia pela Ferrari. Basquetebol americano, jogos de ontem. Oklahoma 109, Chicago 100. Cleveland foi até Orlando ganhar 123-108. O Portland também viajou, também ganhou, foi a Toronto e bateu a equipa local 113-97. Phoenix 102, Nova York Knicks 89. Houston foi até Los Angeles bater o Clippers 198. Denver foi até Nova Orleans ganhar 118-111. Santo Antônio 123, Minnesota 97. E o Atlanta foi até Los Angeles e ganhou, bateu o Lakers 91-86.
Voz da América transmitir em português desde Washington. Três horas e 56 minutos. Vamos então atualizar as notícias. Nesta segunda-feira, 16 de março, o secretário do Estado americano John Kerry e o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irã Mohammad Javad Zarif reúnem-se hoje na Suíça em mais uma tentativa de alcançar um acordo sobre o programa nuclear iraniano. Diplomatas e peritos dos dois lados iniciaram esta última ronda de negociações ontem. As duas partes têm cerca de duas semanas para concluir as negociações antes de terminar o prazo para se alcançar um acordo que assegure que o programa nuclear do Irão é pacífico em troca do levantamento de sanções. O presidente de Sírio, Bashar al-Assad, diz esperar agora por ações dos Estados Unidos para justificarem as palavras do secretário de Estado John Kerry, que ontem expressou interesse em negociações com o governo sírio. Assad foi citado pelos meios de informação sírios como tendo dito que uma decisão nesse sentido só poderá ser tomada depois dos Estados Unidos derem passos nessa mesma direção. No domingo, John Kerry afirmou que terá de haver negociações para que se ponha termo ao conflito na Síria. Um painel das Nações Unidas criado para investigar a Eritreia diz ter encontrado padrões muito claros de violações dos direitos humanos e de uma total ausência do Estado de Direito no país. O presidente da Comissão de Inquérito das Nações Unidas, Mike Smith, disse hoje ao Conselho de Segurança, ao Conselho de Direitos Humanos da Organização em Genebra, que a maioria dos eritreus não tem nenhuma esperança para o seu futuro. Smith revelou ainda que a maioria dos eritreus pode esperar apenas entrar para as Forças Armadas e trabalharem para salários inferiores a 2 dólares por dia. Na agência de notícias Reuters informou que o embaixador da Eritreia, Tesfa Mikel Gerato, rejeitou o relatório, dizendo que as informações não são confiáveis e sensacionalistas. O presidente russo Vladimir Putin reapareceu hoje em público depois de rumores de que estaria doente ou morto, ou que até teria sido deposto por um golpe palaciano. Putin apareceu aos jornalistas juntamente com o presidente do Quirguistão, Azmalek Atambayev, no Palácio de São Petersburgo, antes dos dois líderes manterem conversações. Atambayev apressou-se a dizer que tudo não passava de rumores em relação a Putin e garantiu que andou com o presidente russo e a boa velocidade em torno do palácio. Putin não era visto em público desde 5 de março, quando se reuniu com o primeiro-ministro italiano Matteo Renzi em Moscovo e desde então terá desmarcado várias atividades. Forças curdas no Iraque afirmam estar a investigar dois supostos ataques com armas químicas realizados pelo grupo islâmico no país. Segundo aquelas fontes, os militantes islâmicos usaram gás clorina em Peshmerga. O líder da milícia curda, general Aziz Weshid, disse a jornalistas que um dos supostos ataques ocorreu no final de dezembro e outros dois no final de janeiro. E antes de irmos para um curto intervalo, vamos então ver as manchetes dos principais jornais americanos. Destaco aqui o The New York Times e também o The Washington Post. Ambos trazem as eleições de amanhã em Israel. O The New York Times diz que a Aliança Árabe marca as eleições, enquanto o Washington Post, Benjamin Netanyahu, disse a apoiantes que pode perder as apertadas eleições previstas para amanhã. Esta é a Voz da América, a transmitir desde Washington. Regressarei dentro de 20 segundos para continuar na terceira meia hora. Lembrando que iremos discutir também a violência sexual, principalmente contra crianças e mulheres em Angola. Esta é a Voz da América, continua a transmitir em português desde Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, em Moçambique, em Cabo Verde, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Em qualquer lugar do mundo pode acompanhar-nos através do nosso site voaportugues.com e no telemóvel em.portugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram com referência a VOA Português e pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número +1 908 652 4584. Neste momento são 14 horas em Washington. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Na produção está hoje o Elvin Sangano e também Mariana Bartolomeu. Títulos de atualidade. Estados Unidos e Irão voltam a reunir-se em Genebra para discutir acordo nuclear. Painel das Nações Unidas diz que violações dos direitos humanos continuam na Eritreia e não há um Estado de Direito. Presidente sírio Bashar al-Assad diz esperar ações dos Estados Unidos depois de ontem o secretário de Estado John Kerry ter admitido negociações entre os dois países.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Voz da América, segunda-feira, 16 de março. Entramos na reta final desta edição de hoje em português. E como acontece habitualmente, às segundas-feiras sempre temos uma grande reportagem sobre um tema em Angola. Hoje vamos falar sobre a violência sexual, principalmente contra mulheres, mas mais especificamente contra crianças. O Arandipa falou com especialistas e tem a seguinte reportagem.
Especialistas em Luanda e não só dizem que a tendência é banalizar o tema numa sociedade com vários problemas. O fenómeno que antes tinha como alvo principal as mulheres vendedoras de rua passou agora a atingir as menores de idade, com relatos de casos chocantes, a julgar pela faixa etária de idade que os seus autores têm como preferência. Em Angola e particularmente na capital do país, as mulheres sofrem todo o tipo de violência, entre física, sexual, moral ou psicológica. O debate em torno desta problemática está ainda a revelar-se tímido e preconceituoso. Um problema cuja solução encontra várias respostas, mas ninguém assume a responsabilidade para pôr fim ao cortejo de violações. A maneira como o Estado e também a imprensa pública local apresentam a questão não tem ajudado a sociedade angolana a enfrentar o assunto com frontalidade, ficando para as autoridades policiais o ónus da investigação e do tratamento conveniente sobre os vários casos. O sociólogo João Paulo Ganga não encontra uma causa específica sobre a violação sexual que assola o país. Para este especialista, vários fatores concorrem para a proliferação deste fenómeno, um dos quais tem a ver com a conquista do poder sobrenatural.
Bem, a violência sexual não tem propriamente uma causa específica, né? Ela é produto de várias causas, de múltiplos fatores. E nós podemos encontrar, pelos indicadores que temos em relação aos crimes sexuais no nosso país, nomeadamente na província de Luanda, nós temos crimes sexuais, a violação é cerca de 96% daquilo que são os crimes sexuais. E, nomeadamente, a violação de menores, de crianças. E essas violações, infelizmente, derivam de três fatores fundamentais. Primeiro, o modelo organizacional da nossa sociedade. O que é que isso significa? Significa dizer que nós tínhamos uma sociedade que tinha o homem que ia trabalhar e a mulher que ficava em casa. Com a divisão social do trabalho e com a mudança deste paradigma, as mulheres começaram a entrar também no mercado de trabalho. E ao fazer isso, nós desprotegemos a família tradicional. Portanto, hoje nós temos as crianças passarem muito tempo fora dos pais, ou seja, desprotegidas, sem a presença do pai, sem a presença da mãe, porque eles tiveram que entrar no mercado de trabalho em busca de sustento para as famílias. E então, neste momento, temos uma grande falta de proteção das crianças. Além disso, como catalisador deste fenómeno, nós temos também a questão daquilo que designamos pela sexualização da vida, ou seja, o sexo, a sensualidade, a pornografia, a atitude sexual, a forma de vestir, está demasiadamente enraizada na sociedade. Ou seja, as crianças conseguem estar perto de tudo o que tem a ver com sexo, com beijos, com atividade sexual. Portanto, há uma proximidade muito grande das crianças. Portanto, as crianças não estão protegidas desses fatores. Além disso, a internet funciona também, que as crianças têm acesso à internet e podem descarregar, podem ler, podem encontrar uma relação muito próxima. Portanto, é preciso separar as crianças deste universo dos adultos. O outro fator na nossa sociedade dos crimes sexuais tem a ver com a ideia do feitiço. Portanto, nós temos uma sociedade que assenta ainda muito no obscurantismo, ou seja, muita gente acredita que a prática de sexo, uma violação com uma criança, com uma velha, com a sogra, quer dizer, que o fruto proibido vai lhe levar ao poder. E, portanto, muitas das violações ocorrem baseadas na crença do feitiço, de que a relação sexual com uma criança ou com uma pessoa que é normalmente, digamos assim, uma relação proibida, aquilo vai dar poderes sobrenaturais, vai fazer com que a vida avance, que haja melhoria econômica. Portanto, as crianças são vítimas também deste processo. E, por outro lado, temos o fator das drogas e do álcool. Ou seja, aí estamos a falar já do crime organizado. O excesso de droga na nossa sociedade e também de álcool, o consumo, faz com que pessoas neste estado utilizem uma violência sexual contra as crianças, ou seja, utilizam a coragem que não têm durante a atividade lúcida para poder, através do álcool e das drogas, perverter uma relação que devia ser saudável e violarem crianças. Mas é preciso dizer que grande parte destas violações acontecem no espaço doméstico, ou seja, há a ideia errada de que as violações acontecem mais por pessoas desconhecidas. Mas os estudos e os indicadores que temos são contrários. Dizem-nos que as violações de crianças acontecem normalmente no espaço doméstico, por pessoas conhecidas, pelo pai, pelo tio, pelo primo, pelo amigo que visita, pelas pessoas que habitam o mesmo espaço doméstico, o mesmo quintal. Portanto, esta relação de proximidade tem procurado e contribuído para o aumento dos crimes.
O jurista Domingo João diz tratar-se de uma preocupação que assume contornos jurídicos evidentes, consequências sociais e também culturais. Longe das consequências, Domingo João prefere identificar as causas do fenómeno.
No meu ver, a situação é preocupante, e é mesmo preocupante de facto, quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista social e até mesmo do ponto de vista cultural. Porque de facto é uma prática que vem a lesar quase todos os estratos sociais, sobretudo as instituições, quer aqui a família. Aqui deixa-me realçar que deveríamos nós nos preocupar, antes de ver as consequências, o porquê de que tenha acontecido ou venha acontecendo isso. De um lado, eu apontava aqui dois fatores. Devemos ver na vertente social o que se passa e na vertente cultural também o que se passa. E a pergunta é essa. Primeiro, havíamos de procurar quem é o grupo-alvo que pratica isso. Quem são?
é qualquer um cidadão ou há cidadãos definidos? Há um grupo de cidadãos definidos para tal? No meu ver, é que isso não aconteça com todo tipo de cidadão, não. Parece que há um tipo de cidadão, há um grupo, há uma camada de cidadão que, no meu ver, é o cidadão de nível baixo ou então de nível social um bocado mais afetado, assim pobre, se assim posso dizer. Aqui digo que concorrem fatores econômicos. É, por exemplo, aquela juventude que aspira, esse é um dos factos, aquela juventude que aspira a ter dinheiro, aspira a levar a vida mais, não sei, além, ser rico, por exemplo, e recorre a casas de práticas mágicas, por exemplo, e chega ali aconselhado, consulta alguém, um velho, uma senhora, a dizer que eu preciso mudar a minha vida. E lá o senhor diz que para mudar a sua vida até podes, pá, tens que ter um dinheirozinho e não só. Tens que violar, por exemplo, a sua mãe, tens que te envolver com a sua mãe, a sua prima ou mesmo uma criança. O jovem ou o cidadão, na ânsia de obter o lucro, de obter o dinheiro, de obter aquilo que ele deseja, vai praticar. De um lado, apontaria o fenômeno social como, por exemplo, o nível de vida que esta juventude tem. Digo que aqui é a juventude que pratica isso. Um jovem desempregado, um jovem que passa o dia todo a consumir, por exemplo, o álcool, e aqui o fenômeno das bebidas alcoólicas, das drogas, tá, é melhor resumir tudo em drogas, estimula para esse processo.
O facto da maioria dos casos reportados acontecerem nos principais centros urbanos também encontra uma justificação. O sociólogo João Paulo Ganga aponta os fatores demográficos e a falta de proteção da criança como uma das várias causas que podem ser identificadas.
A maior parte dos problemas urbanos hoje derivam também da violência. E as crianças não estão a ser protegidas. Nós temos que criar espaços para a criança. Hoje nós temos crianças adultas, ou seja, adultos pequenos, ou seja, pessoas que só têm 2, 4, 5 anos, mas desfrutam, ouvem a linguagem, os métodos, os mecanismos dos adultos. Inclusive as roupas que as crianças vestem hoje são roupas, quer dizer, vestem a mini saia, o top. Portanto, as crianças utilizam a mesma linguagem dos adultos. Isto é que tem que ser alterado. Nós temos que criar um espaço infantil. Temos um mundo infantil que só tem um nome de infantil, porque todas as regras, toda a linguagem, todo o mecanismo social são mecanismos de adultos. E isso tem gerado uma violência que gera, portanto, potencialmente estas violações que nós estamos a crescer todos os dias no meio urbano, na cidade de Luanda. E nas zonas rurais os problemas são outros, porque há uma separação muito grande, ainda continua, como disse há bocado, a organização e a divisão social do trabalho do antigamente, portanto, o homem sai para trabalhar, a mãe passa a maior parte do tempo, as tias, portanto, a família rural está mais protegida, porque a criança está inserida no meio familiar, porque o meio rural, quando nós fizemos os estudos, percebemos que ali a proteção da criança é maior, porque a criança está no seu habitat natural, tem os seus instrumentos, tem as suas brincadeiras, tem o seu espaço social. Nós, no meio urbano, há uma espécie de atropelo dos espaços, ou seja, todo mundo convive nos mesmos espaços.
Para o jurista Domingo João, o ambiente de abertura e de alguma liberdade que o país apresenta também tem contribuído para um maior descontrole das manifestações pessoais dos cidadãos envolvidos nesta prática.
Hoje, com o advento da paz que a gente vive, passando 14 anos ou 13 anos depois, as pessoas concentram-se nas grandes cidades. E se o caro jornalista ver, esse fenômeno não acontece nas comunidades, nas nossas aldeias, lá nos nossos quimbos, não. Acontece nas cidades. Por que que acontece? Porque lá, onde está a maior parte da população, a maior parte da juventude que pensa diferente. Então, naquele tempo de guerra também por lado, estavam com as cabeças a pensar no próprio conflito em si. Hoje em dia, têm a mente um bocado livre e sonham um bocado mais alto. Sonham em quê? Em coisas boas e em coisas más.
O papel dos pais na prevenção deste fenómeno pode ser uma das soluções para se inverter o quadro. João Paulo Ganga defende a intervenção de vários atores para devolver a normalidade social no país.
Porque os pais não têm tempo para ficar com os filhos. E, portanto, há um dilema muito grande. Portanto, se ficarem com os filhos, perdem a capacidade de fazer rendimento e sustentar a família. Se saírem, têm o problema de não saberem a quem deixar os filhos. Aqueles que têm possibilidades podem pagar uma creche e têm uma relativa proteção. Mas, mesmo assim, não têm o tempo do afeto, do carinho, do exercício do amor. Porque o amor, o carinho, a afetividade tem que ser exercitada. Portanto, por isso é que se disse no princípio que nós temos que mudar o modelo organizacional da sociedade. Nós temos que criar uma sociedade com outro tipo de modelo. Porque este modelo que nós estamos a viver agora é um modelo que afasta os pais dos filhos. E o intermediário dos pais e dos filhos é apenas o capital. Portanto, na busca de rendimentos, na busca de dinheiro, os pais são obrigados a deixar os filhos desprotegidos. E então os custos dessa falta de proteção são as violações, são a falta de afeto, são o abandono escolar, são a falta de ambiência e de interação entre pais e filhos. Portanto, o desafio dos pais é bicudo. Portanto, os casais vão ter que encontrar soluções novas, porque os problemas são novos, para poder encontrar um meio termo no sentido de que possam passar mais tempo com os filhos, educar, conversar, discutir, promover outro tipo de atividades quando estão em família, para que a família, que é ela que é o fundamental, é o principal obstáculo a esse tipo de violações. Portanto, é preciso educar os filhos, é preciso fazê-los compreender que a realidade é nova, a vida é bonita, mas tem perigos, como as violações, que é preciso acautelar. O problema das crianças violadas é bicudo, porque aquilo pode gerar um trauma para a vida toda. E aqui o grande problema é, de facto, o problema do foro psicológico. Aí estamos a falar na questão do apoio às vítimas. Nós temos abordado muitas vezes esse tema da criminalidade e nós temos que investir, sobretudo, quando se trata de criminalidade, na questão da vítima, na questão da vitimologia, da vitimização. Ou seja, é preciso encontrar formas de tratamento, de parcerias e de acompanhamento daquelas pessoas que são vítimas de violação.
Finalmente, Domingos João não concorda com a criminalização como solução do problema. Sugere que as instituições do Estado e a família devem assumir este fenómeno com frontalidade.
Há um processo que aqui não chamaria tanto o governo ou o Ministério da Promoção da Mulher, não. Eu chamaria a família mesmo como instituição. Porque o que falta na sociedade de hoje é a educação de base. Quando nós deixamos um irmão de 15, 17 anos, 18 anos a cuidar da sua irmã de 3, 4 anos e depois tem que dar banho, tem que prepará-la, quer dizer, ele dá banho, chega até ao ponto de tocar os órgãos mais íntimos da menina. Aquilo pode estimular essa questão da família. É a coisa mais importante, a família, os pais, os vizinhos, a comunidade. Por que não, aquilo que eu disse aqui atrás, eu disse que nas comunidades, aqui por exemplo, nas comunidades rurais, nos nossos quimbos acontece pouco isso, porque lá todo mundo é educador do outro, até o vizinho educa o filho do vizinho. Na sociedade, já que nas nossas elites citadinas, não. O filho do vizinho cometeu, o vizinho não pode falar, espera que o pai venha ralhar. Nesse caso, ninguém é polícia de ninguém. Quando ninguém não é polícia do outro, quer dizer, nós caímos num abismo, é que notamos hoje em Luanda. Agora, a instituição, o Ministério da Promoção, tem outro papel por mim, mais a fundo, mais além do que essa de sensibilizar a população ou as famílias. Isso é um papel primário, básico da própria família.
Como é que acha que a sociedade angolana deve enfrentar ou encarar este assunto com frontalidade e no sentido de apontar soluções, envolvendo todos os estratos desta própria sociedade, porque afinal é um assunto que, para além de preocupar, também destrói a própria sociedade angolana?
De facto, destrói como destrói, porque a criança, a jovem violada, cresce traumatizada. Ela fica de uma forma que não sei se até aceitaria viver no local onde tinha sido violada. Não sei se aceita. Bem, Eu acho que deve ter uma preocupação de toda a sociedade mesmo, a que chamaria as igrejas, algumas ONGs vocacionadas para tal, na sensibilização, o próprio governo, a lutarmos de modo a se estancar esse fenômeno. Porque não é nada abonatório, as consequências são muito graves. Temos depois na sociedade jovens ou adolescentes que crescem com remorsos e nenhum jovem gostaria um dia de levar uma vida séria, isso no meu entender, com uma jovem que aos 15 anos, aos 17 anos, por exemplo, tinha sido violada.
João Paulo Ganga e Domingo João foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Obrigado, Arandipa, com esta excelente reportagem sobre a violência sexual contra menores em Angola. São neste momento 2 horas e 21 minutos aqui em Washington. Vamos agora à música. Temos o tema Te Amo com Rihanna. Rihanna com o tema Te Amo, aqui na Voz da América. Antes de passarmos aos títulos que estão a fechar esta atualidade na segunda-feira, o secretário de Estado americano John Kerry e o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano Mohammad Javad Zarif estão reunidos na Suíça para mais uma tentativa de alcançar um acordo sobre o programa nuclear iraniano. Diplomatas e peritos dos dois lados iniciaram esta última ronda de negociações ontem. O presidente sírio Bashar al-Assad disse que espera agora por ações dos Estados Unidos para justificarem as palavras do secretário de Estado John Kerry, que ontem expressou interesse em negociações com o governo sírio. Assad foi citado pelos meios de informação sírios como tendo dito que uma decisão nesse sentido só poderá ser tomada depois dos Estados Unidos darem passos nesta mesma direção. Um painel das Nações Unidas criado para investigar a Eritreia diz ter encontrado padrões muito claros de violações dos direitos humanos e de uma total ausência do Estado de Direito no país. O presidente da Comissão de Inquérito das Nações Unidas, Mike Smith, disse hoje ao Conselho de Direitos Humanos da Organização em Genebra que a maioria dos eritreus não tem nenhuma esperança para o seu futuro, apenas pode entrar nas Forças Armadas ou trabalharem por salários inferiores a 2 dólares por dia. O embaixador da Eritreia, Tesfa Mikael Geratu, nas Nações Unidas, rejeitou o relatório dizendo que as informações não são confiáveis e sensacionalistas. Forças curdas no Iraque afirmam estar a investigar dois supostos ataques com armas químicas realizadas pelo grupo Estado Islâmico no país. Segundo aquelas fontes, os militares islâmicos usaram um gás clorina em Peshmerga. O presidente russo Vladimir Putin reapareceu hoje em público depois de rumores de que estaria doente ou morto ou de que teria sido deposto por um golpe palaciano. Putin apareceu aos jornalistas juntamente com o presidente do Quirguistão, Almazbek Atambayev, no Palácio de Petersburgo, antes dos líderes manterem as negociações.
Vamos passar a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A recente eleição parlamentar no Lesoto, com um resultado muito equilibrado entre as forças políticas, produziu um governo de coligação que garante a maioria no Parlamento de 120 membros. A votação coroou uma eleição muito renhida, destinada a restaurar a estabilidade naquela nação da África Austral. A violência rompeu há 6 meses entre a polícia e as Forças Armadas, depois do primeiro-ministro Thomas Thabane ter demitido o comandante do exército. Em junho, o primeiro-ministro Thabane havia suspendido temporariamente o Parlamento para impedir uma mudança do governo. Após a violência de 30 de agosto de 2014, a Comunidade de Desenvolvimento África Austral, SADC, mediou um acordo entre Thabane e a coligação de partidos que conseguiu fazer funcionar o Parlamento outra vez e abriu caminho a eleições antecipadas 2 anos antes do término da legislatura. Na ocasião, foi nomeado o primeiro-ministro Pakalita Mosisili, que já tinha estado no cargo até à realização das eleições no passado 28 de fevereiro. O primeiro-ministro Thabane admitiu a derrota em conferência de imprensa no passado dia 5 de março. Observadores políticos internacionais dizem que as eleições não irão resolver as causas profundas dos problemas políticos do Lesoto, porque o país tem que lidar com as reformas no setor de segurança e uma profunda revisão da Constituição e da organização política e civil. Os Estados Unidos felicitam o povo do Lesoto pela sua participação pacífica no ato eleitoral. Lesoto deu um exemplo num ano em que outros países africanos vão a votos, como a Nigéria, a Etiópia, Burundi, Burkina Faso, entre outros. Os Estados Unidos compartilham esperança de que estas eleições irão permitir ao Lesoto sair desse período de incerteza política e fortalecer a unidade nacional. Este compromisso é essencial para garantir a base de um governo eficaz, responsável e que atenda às necessidades do povo. Felicitamos a Comissão Eleitoral Independente pela organização de um processo eleitoral por excelência dentro de um prazo apertado. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral merece o nosso louvor por apoiar esta eleição pacífica no Lesoto. Congratulamos-nos com o seu compromisso contínuo para ajudar o país a fortalecer as suas instituições democráticas e o Estado de Direito. Os Estados Unidos continuam empenhados na forte parceria com o Lesoto, visando alcançar os objetivos conjuntos de melhorar a saúde, garantir a prosperidade e assegurar um governo eficaz e responsável. Acabamos de apresentar o editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E desta forma chegamos ao fim da emissão de hoje, 16 de março, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e a apresentaram, se despedem Erwin Sangano, Mariana Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.